estávamos vendo aqui sobre a Mishnah. A Mishnah disse, Rabbi Yaakov falou, aquela pessoa que está andando no caminho e está estudando o Torá no caminho, e ele para o estudo, vê Omer, ele fala, exclama, Manae Lanze, quão bonita essa árvore, Manae Nirze, quão bonito esse campo arado, Malea Lavakatu Kilomit Hevenafshop, como se ele estivesse colocando a sua vida em risco. Até agora já tratamos um pouco sobre vários pontos dessa Mishnah, mas em todos eles, de uma forma comum, essa exclamação que ele falou não fazia muita diferença. Quer dizer, o problema foi que ele parou de estudar, o problema foi que ele começou a fazer comentários alheios ao estudo. Mas, alguns comentaristas também lidam com a própria expressão aqui, Manaei Lanze, quão bela é essa árvore, e etc. Quer dizer, diz o Yavet, Bartenura, não estamos falando de uma pessoa que parou de estudar a Torá quando estava no meio do caminho para falar sei lá o quê. Ele não está falando qualquer coisa. Ele está parando para poder olhar para a natureza, para ver e se encantar com a natureza, se encantar com a criação de Hashem e poder louvar Hashem por isso. Uma pessoa que vê, como está escrito na Alahá, na Gemará, uma pessoa que vê criaturas bonitas, árvores bonitas, tem uma brachá para fazer, Baruch Shekach Alo Beolamo. Ele tem uma brachá para fazer sobre isso, agradecer a Hashem, puxa, que árvore bonita você criou. Então ele não parou de estudar a Torá para conversar com um amigo. Ele parou para fazer uma exclamação, olha só que árvore linda, e aí? Então vamos louvar Hashem, falar uma brachá para Hashem, agradecer a Hashem por ter árvores tão bonitas, frondosas, sei lá. E mesmo assim, a Mishnah fala, as escrituras consideram como se ele estivesse colocando a sua vida em risco. Peraí, ele está estudando Torá, ele parou de estudar a Torá para fazer uma mitzvah de louvar Hashem, e ele como se estivesse colocando a sua vida em risco. Na verdade é por isso que é como se estivesse colocando, mas não deixa de ser algo errado. Por quê? Nós falamos toda manhã, na Mishnah de manhã, depois das brachot de Torá, que a gente fala de manhã cedinho, se fala Elo Dvarim, Shenem, Shiur, etc. E termina como Vetalmud Torá Keneged Kulam. O estudo da Torá é paralelo a todo o resto da Torá. Isso significa, como diz o Yavet, que essa pessoa aqui Posek Mikdusha Hamura Likdusha Kala. Essa pessoa que está estudando a Torá e ele para de estudar a Torá para louvar Hashem, ele está parando de se ocupar de uma santidade muito elevada para uma santidade um pouco mais baixa, mais simples. Quando uma pessoa está estudando o Torá, ele não para para fazer nada. Tem pouquíssimas exceções de mitzvot que a pessoa deve parar no meio do estudo da Torá para fazer. Por exemplo, se o horário da tefilá vai passar, então ele vai parar, vai rezar e voltar para o estudo. Mas geralmente não se pode parar o estudo para qualquer coisa. Para fazer mitzvot para os outros, por exemplo. Alguém precisa de um favor. Se tem outra pessoa do lado que não está estudando e pode fazer esse favor, essa pessoa não pode parar de estudar para fazer o favor. Ah, mas é uma mitzvah importante ajudar os outros. Verdade, ninguém discordou. Tanto é que se não tiver ninguém para fazer esse favor para o outro, então você pode parar o estudo para fazer para ele e voltar para o estudo. Mas se tem alguém para fazer, não pode parar. Ah, mas deixa eu fazer a mitzvah. Não, você está fazendo uma mitzvah muito maior do que ajudar o outro a estudar a Torá. Se o outro precisa e não tem ninguém, então Hashem deu o direito de parar, ajuda quem está precisando e volta. Tem alguém para ajudar, então deixa o outro ajudar. Por que você vai deixar uma mitzvah maior, estudo da Torá, para fazer uma mitzvah um pouco menor, de ajudar os outros? E por isso mesmo que aqui, essa pessoa estava estudando a Torá, E ele parou para exclamar quão bonita é essa árvore. E na verdade ele está exclamando isso porque ele quer fazer uma mitzvah, de fazer uma brachá e louvar Hashem. Tudo está muito bonito. Mas é queilo, como se ele estivesse colocando a sua vida em risco. Não é que ele está parando para fazer qualquer coisa. Se fosse para estudar a Torá para fazer bobagem, é certeza que ele está colocando a vida dele em risco. Não é o caso. Ele está deixando de estudar para fazer uma mitzvah. Mas mesmo assim a Mishnah fala que ilo é como se ele estivesse colocando em risco a vida dele. Uma pessoa para observar a natureza. Muito comum. Agora então que era férias, as pessoas gostam de sair, vai para o campo, vai para a praia, vai para as montanhas, fica observando, se encantando. Isso é uma coisa positiva ou não é uma coisa positiva? O nosso patriarca Abraham Avinu nasceu em um meio idólatra. Pais idólatras, avós idólatras, bairro idólatra, todo mundo era idólatra. E Abraham Avinu chegou à conclusão que existe Deus. Como ele chegou a essa conclusão? Midrash conta. Midrash conta que ele chegou à conclusão olhando a natureza. Abraham Avinu olhou e falou: não pode ser que as coisas são tão perfeitas na natureza, são tão incríveis na natureza, e ninguém fez isso. Foi de repente, apareceu. Não pode ser, disse Abraham Avinu. E ele resolveu que ele precisa ir atrás para poder descobrir quem criou isso tudo. O Rambam traz. O Rambam fala como foi que as pessoas começaram a fazer idolatria na época de Enosh. E depois foi cada vez piorando a idolatria. Primeiro era um tipo de idolatria mais brando, depois a coisa começou a piorar até virar super idolatria, que já não existia mais Deus para essas pessoas. Aí o Rama fala e como foi que Abraham Avinu chegou à conclusão da existência de Hashem. Ele diz o Rama assim: Kevan shenigma leitan ze. Uma vez que esse forte Abraham Avinu avançou um pouco na sua idade, já conseguia pensar, já era uma criança que tinha raciocínio, ele começou a viajar nos seus pensamentos. Veu Katani, ele era pequeno. Ele começou a pensar de dia e de noite. Veia também, ele ficava se indagando. Como pode ser que essa terra fica numa órbita e ninguém está girando isso? Não pode ser que o sol se gira, não pode ser que a lua se gira, que a terra se gira, não pode ser. E diz o Rama Veloia Lomelamed. O Abraham Avinu não tinha um professor para poder dizer para ele. Velomodia da vara, ninguém pudesse informar ele. Ela muscaba Urkasvim Benovdeko Havim Atipshim. Ele estava lá enterrado no meio de Urkasvim, no meio daquele povo de idólatras bobos. Como falou Raman Tipshim. O pai e a mãe dele eram também idólatras. E todo mundo lá era idólatra. E ele, Abraham Avinu, também servia idolatria. Até os 3 anos, quando ele começou a pensar, ele participava do que tinha lá. Mas ele ficou pensando, observando, e ele via, puxa vida, como o sol, a lua, as estrelas, as árvores, tudo tem um funcionamento específico. Da onde vem tudo isso? E aí, ele conseguiu chegar no caminho da verdade. Desses pensamentos de forma correta, dessa filosofia que Abraham teve, ele conseguiu chegar a um caminho correto. E aí ele ficou sabendo que existe um Deus. E ele é que orienta as órbitas. E ele criou tudo. Husmimenu não existe em toda a criatura, em tudo que existe, não existe um outro Deus além de um Deus único. Ou seja, que Abraão Avinu chegou à conclusão dele observando a natureza. Muito mais tarde, nos últimos anos, também tinha um doutor Nathan Birnbaum, que era alemão. Ele era um professor importante na Universidade de Munique. E ele foi para a Itália, de navio, para poder dar palestras. Quando ele estava no navio, ele foi até a proa e ficou sozinho ali, observando. Ele viu aquela imensidão de céu que não tem fim. E aquelas águas imensas. Ele ficou olhando e ficou pensando, puxa vida, eu, o grande professor, sou um nadinho ao lado dessa infinidade toda. E aí ele começou a pensar. E de lá, ele começou a reconhecer Deus. Tem mais um detalhe. A Torá nos ordena que nós temos que amar a Hashem e temer a Hashem. Bom, temer Deus, amar a Deus. Se Deus não tem forma, se Deus não tem aparência, não tem imagem, como eu posso chegar a amar algo que é, para mim, tão elevado e tão distante de mim? A gente está acostumado a coisas materiais. Eu consigo amar coisas materiais, coisas que eu vejo, coisas que eu apalpo. Como é que eu posso amar uma existência tão elevada e que eu não enxergo ele? Isso o Rambam fala para nós. E o Rambam fala para nós, como é que nós podemos amar e temer a Deus? Quando a pessoa para contemplar as criaturas de Hashem, o Bruava Niflaim Agdolim, a criação de Hashem, as obras de Hashem e as criaturas tão maravilhosas e grandiosas. E ele vai poder ver por intermédio dessa natureza tão bela a sabedoria de quem fez isso, que é uma sabedoria que não tem, é imensurável e, e é infinita. Imediatamente ele ama, ele louva e ele fica orgulhoso de ter um Deus como esse, e ele anseia poder conhecer quem é Hashem HaGadol, quem é esse Deus grandioso que criou todas essas coisas tão belas. Quando ele para pensar nessas coisas, só para olhar. Só vai um dia para o campo, de noite. Em São Paulo já não tem mais, não dá para ver. Vai no campo e de noite deita na grama e fica olhando para o céu cheio de estrelas. Não dá um negócio, só sente de repente, puxa vida, que enorme que é o universo. Eu sou nada aqui embaixo. Quando a pessoa vê o mundo, quando a pessoa vê as criaturas de Hashem, a criação de Hashem, diz Rama Miyadu Nirtal Achorav Veifad. Ele imediatamente dá um pulo para trás e ele fica com temor. Ele sabe que ele é uma criatura pequenininha, rebaixada, escura. Omedet Bedat Kalam Meutalis Neitamim Deot. Uma pessoa que tem uma sabedoria, um intelecto pequenininho, do lado daquele que é o Tamim de Ot, aquele que tem a sabedoria completa e que criou tudo isso. Quer dizer que uma das formas melhores que tem da pessoa chegar a reconhecer Hashem, a pessoa aumentar a fé em Hashem, é olhar a natureza. É bom ver a natureza, muito bom. Tem tantas brachot para fazer sobre a natureza. A pessoa vê montanhas grandes, tem brachá para fazer. Quando a pessoa vê um raio, tem brachá para fazer. A pessoa ouve um trovão, tem brachá para fazer. Todas essas coisas têm brachot. Por quê? Porque justamente essas coisas lembram como nós somos tão pequenos. E aí nós conseguimos começar a imaginar como será Deus. Como Ele é tão grandioso, como Ele criou tudo isso tão lindo. A pessoa vai para uma praia, por exemplo, fica olhando o mar e as ondas, e aquela coisa tão linda. Você começa a pensar, quem criou isso tudo? O pessoal vai para o campo ver árvores e vê elas crescendo e dando frutas bonitas, amadurecendo. Também fica encantado com isso. Ele pensa em Hashem. Bom, depois de tudo isso, sobra só uma dúvida aqui, se Deus quiser, vamos falar sobre isso amanhã. A Mishnah falou para nós que a pessoa que para de estudar a Torá para contemplar uma árvore bonita é como se ele estivesse colocando a sua vida em risco. Espera, você acabou de dizer que é uma coisa tão boa contemplar a natureza. Você acabou de dizer que é uma coisa tão positiva que a pessoa reconhece Deus. Não tem coisa maior do que isso, reconhecer Hashem. Então, por que uma pessoa que para de estudar a Torá para contemplar a natureza e chegar a amar e temer a Deus é um problema? Deus quiser, amanhã a gente vai falar sobre isso.